Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
José Patriota, presidente da MUP, bom dia, prazer ouvi-lo aqui no Folha Política, Rádio Folha. Jota Batista falando, tudo bem?
Opa, Jota, bom dia, Jota.
Prazer.
Bom dia a você, Edmar Lira, todos os ouvintes da Rádio Folha.
Prazer tê-lo com a gente. Estávamos comentando aqui com o Edmar Lira justamente sobre essa questão de votação, eleição. E, claro, existe toda uma orientação da AMUP, prefeito que está saindo, prefeito que foi eleito, que a partir de 1º de janeiro assume o mandato. Tem muitos que já têm uma certa experiência, já foram prefeitos, estão retornando, não é, a sentar na cadeira do Executivo Municipal, mas outros estão aí de primeira viagem. O que está sendo orientado com relação à MUP nesse contexto, presidente?
Olha, meu amigo, cumprimentando a todos novamente, nós estamos buscando preparar um grande encontro de novos gestores. Reunindo subsídios, informações que ajudem. Nós já identificamos aí em torno de 103 novos prefeitos, eleitos, prefeitos e prefeitas, em torno de 15 são novos velhos, ou seja, prefeitos que já passaram pelo Executivo e que agora retomam novamente o Poder Executivo Municipal. É gente que já tem experiência, que já comandou a municipalidade. Claro que depois de 4 anos, de 8 anos, você sempre tem mudanças, porque a legislação sempre está em constante mudança de procedimento, sempre tem adequações. Mas aqueles que nunca assumiram o poder executivo, nunca foram gestores, pela primeira vez, precisam de mais elementos, de mais subsídios, e por isso que 14, 15... de dezembro nós estaremos realizando no Canários, de forma presencial, com todos os cuidados sanitários, um grande encontro, o encontro de todos os prefeitos e prefeitas de Pernambuco.
Uhum.
Exatamente com a pauta de 2 dias, onde a gente vai passar os principais desafios, as principais recomendações, providências iniciais a serem tomadas, uma palestra interessante sobre como montar a equipe, traçar o perfil da equipe, o momento desafiante, desafiador que nós estamos vivenciando, para que o serviço público cada vez mais exija conhecimento, capacidade de gestão, e essa montagem de equipe é fundamental. A MUP orienta, assessora, levanta elementos necessários e subsidia os novos prefeitos e prefeitas. Então, esse encontro em Gravatá vai ser muito importante, vai ajudar bastante a condução, a coordenação, a posse e a governança dos eleitos.
Muito bem, deixa eu chamar Edmar Lira para lhe fazer perguntas também. Edmar, fique à vontade.
Prefeito, eu aproveito para lhe perguntar, tivemos uma eleição dura, uma eleição difícil, uma eleição atípica, com uma mudança significativa de prefeitos que não foram reeleitos, né? A gente tinha vários prefeitos aqui que a gente considerava como pulo de 10, e quando as urnas abriram, mudaram, né? Houve uma mudança significativa em determinados municípios. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: como é que o senhor avalia esse ano de 2021, com tantas demandas represadas, né? Como, por exemplo, a demanda da educação, que teve que paralisar as aulas, né? As aulas ficaram paralisadas e que vão ter que voltar naturalmente em 2021. Também a demanda da saúde e da redução dos recursos, né? Os recursos cada vez menores para obrigações ainda maiores. Como é que o senhor vislumbra esse ano de 2021 para os prefeitos que assumirão a partir de 1º de janeiro?
Muito bem posta a sua pergunta, meu caro Edmar. Eu vislumbro com muita preocupação essas mudanças que a população tomaram conta e operou durante a eleição. Realmente eu concordo com você, houve muita surpresa, inclusive. Significa dizer que tem uma quantidade boa de gestores e pela primeira vez está assumindo a gestão pública municipal. É muito desafiador essa situação, essa posição, porque para o ano a conjuntura econômica se desenha bastante desfavorável para os municípios. Ou seja, até agora não tem o auxílio confirmado, pelo contrário, o governo federal está informando que a partir de janeiro não tem auxílio, significa dizer que a população mais empobrecida vai bater mais ainda na porta da prefeitura. É, essa situação econômica, que ainda é uma situação bastante deficiente, carente, e naturalmente as pessoas se valem da prefeitura para sobreviver, né, com desemprego e tudo mais. E os novos prefeitos, alguns deles que fazem alguns compromissos, algumas promessas, baseado na sua vontade e desejo de trazer e de fazer muita mudança, porque houve uma campanha eleitoral, a campanha deu muita animação, leva o candidato a prometer, e a gente tem muita dificuldade. Nós estamos num ano de muita restrição fiscal, inclusive com proibição de fazer concurso público, de dar reajuste de servidor, né? Mesmo aqueles que têm plano de cargos e salário, porque tem uma lei federal aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro, né? Que congela toda e qualquer vantagem do serviço dos servidores públicos do Estado, da União e municipal, até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Então, é um ano muito atípico, muito difícil. A retomada das aulas, com outras condições que têm que ser ofertadas, a chegada da vacina no primeiro semestre, a gente espera que até junho do ano que vem já tenha chegado para todos. É uma fase ainda de transição e com muita dificuldade. E os recursos que nós tivemos, ainda poucos, de reposição das perdas, provavelmente a gente não tem no ano que vem. Então, isso é preocupante. E tudo isso, o gestor que está entrando, ele não pode entrar tão empolgado, né, entusiasmado, achando que está fácil para manter os serviços atuais, imagina para fazer novos investimentos. Então, a gente tem muita carência nos nossos orçamentos de fazer novos investimentos. Só para você ter uma ideia, Dimar, mais de 100 municípios de Pernambuco têm uma previdência própria totalmente deficitária. Tem que tirar dinheiro do caixa, do tesouro, para cobrir. Então, tudo isso são problemas que estão esperando o prefeito no dia primeiro, que não é fácil fechar a folha, os fornecedores, e ainda mais do que isso, fazer investimentos.
Presidente, até também eu gostaria de ainda voltar nesse processo de transição, porque existe perante a lei, legislação, que seja obrigatório o prefeito que vai entrar tomar conhecimento com a equipe de transição para saber o que está acontecendo nessa gestão, ou isso vai muito aquilo que antigamente se dizia que é um acordo de cavalheiros, o fair play, como é utilizado hoje no futebol, se foram inimigos de dizer não, eu não vou passar nenhuma informação, isso pode dar alguma complicação junto ao Ministério Público? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
Uma boa pergunta, meu caro João Batista. É obrigatório. O prefeito entende, e até hoje eu não recebi queixa, e ele sabe de que o dinheiro da prefeitura, que a prefeitura não é um bem privado nem particular. Tudo tem que estar no portal da transparência, mas as solicitações que o novo prefeito eleito com sua equipe fizer tem que ser fornecidas as informações completas. Tem uma lei estadual de autoria da ex-deputada na época, Raquel Lira, que hoje é prefeita de Caruaru. Na época, a MUP ajudou na confecção dessa lei, onde obriga a se instalar uma comissão de transição, né? E essa equipe técnica é indicada pelo prefeito atual e o futuro prefeito para fazer essa transição. Você precisa informar o patrimônio, você precisa passar todas as informações que o novo prefeito precisa, porque não pode haver descontinuidade no serviço. A população não pode pagar o preço de disputas. A disputa passou. Não é obrigado todo mundo fazer parte e não é do mesmo partido, mas é obrigado todo mundo a prestar conta à sociedade. A sociedade é que nos paga. Então, o prefeito que está saindo e o que está entrando tem uma responsabilidade de desarmar o palanque, acabar com o oba-oba dos dois lados e pensar na população. E as informações, elas são públicas. Né? Olha, se um cidadão comum fizer um pedido de informação baseado na lei de acesso à informação, o gestor público de qualquer esfera tem a obrigação de passar, imagine a equipe do prefeito eleito. É que ele que deve coordenar essa equipe, esse time, formular por escrito o que quer, e nós recomendamos ao atual gestor a não retardar, a não dificultar. Não adianta querer brigar com as urnas, com a vontade do povo. Nos cabe respeitar a vontade de cada lugar, das pessoas, da sua maioria, por mais disputada que tenha sido a eleição, por mais arranhida, por mais encrenca que tenha acontecido, mas isso passou. Agora a hora é de governança, é do prefeito concluir o seu mandato de uma maneira decente e passar tudo para que a nova equipe tome conta, porque a gente tem que pensar na população. É um período de matrícula que já deve estar abrindo agora em janeiro, no máximo, muitos até em dezembro. Esse calendário tem que ser como um acordo integrado à primeira, à equipe que sai, à equipe que entra, tem que passar todo o planejamento. Imagine saúde, fazer compra de medicamentos, aonde há bom entendimento, a atual gestão já deixa um estoque de remédios para os primeiros 2 ou 3 meses, enquanto a nova equipe senta e faz a licitação para não ter descontinuidade. Tudo que a gente faz tem que ser pensando na população, não na briga, na disputa, na arenga. Por mais dura que tenha sido a eleição, por mais difícil, por mais disputada, mas a gente tem que pensar na população. Então a MUP recomenda, nós temos inclusive uma cartilha do Tribunal de Contas do Estado, temos material da CNN, da MUP, para orientar quem está saindo e quem está entrando.
Edmar Lira.
Prefeito, o senhor é um dos expoentes do PSB em Pernambuco. O partido obteve aí a maior quantidade de prefeitos nas eleições do primeiro turno e ainda disputa 2 prefeituras, né? Paulista e Recife. Como é que o senhor avalia esse resultado das eleições municipais para o PSB de Pernambuco? Foi um resultado positivo? Dá para pensar a partir de 21 que o PSB continuará fortalecido para manter o governo do estado em 2022?
Olha, meu caro Edmar, eu trabalho muito com todos os partidos, como você sabe, né? A MUP eu não misturo, eu trabalho com todos, de um canto, de uma ponta a outra, da esquerda à direita, do centro, porque a gente busca compor para que a MUP represente o interesse dos municípios, independente do partido. Claro que todos nós somos filiados a algum partido, senão não era prefeito. Mas na MUP eu não me estudo. Agora, como cidadão, como filiado que sou, eu acho que o PSB mantém a hegemonia política do estado, juntamente com os partidos aliados da aliança estadual. Isso varia em um município ou outro, porque nem sempre se reproduz os arranjos locais na mesma dimensão do arranjo estadual. E cada eleição tem sua história, em cada lugar tem sua cultura. Tudo isso precisa ser respeitado e observado. Mas eu acho que o PSB continua, independente do resultado de Paulista e de Recife, embora sejam cidades grandes, importantes, mas o PSB fez a sua tarefa, tem a sua hegemonia política, mas eu sempre defendi que essa hegemonia seja feita sempre construindo em alianças. Aliás, quando o interesse comum, os interesses da população tem que estar acima até das disputas partidárias. Para mim, aquilo que é possível fazer em consenso com todas as forças políticas, porque somos um estado ainda pobre, nós estamos na região Nordeste, precisamos unir força para que a gente possa ser respeitado na esfera nacional e até internacional.
Presidente da MUP, José Patriota, o senhor falou aí dessa orientação da MUP para novos prefeitos, né, que irá acontecer, e também agora está acontecendo um evento com relação à orientação política em parceria União Europeia e a MUP, é isso?
É, meu caro Jota, nós temos um convênio com a União Europeia, um projeto que nós discutamos no edital, e é sobre transparência pública, tem a ver com o que estamos falando agora. Alguns municípios fizeram adesão, e dentro do projeto tem um componente que é ajudar a sociedade civil organizada a entender como funciona o orçamento, a sua participação. Então, a MUP tem parceiros que trabalham com essas instituições que estão ajudando na execução do projeto. Então, estamos orientando, passando legislação, aproximando a CGU, o TCE, TCU, os órgãos de controle, Ministério Público, num diálogo franco e aberto, que deve não teme. Então, não tem problema que a sociedade conheça e participe daquilo que lhe pertence, né? O dinheiro é público. Uma coisa é ter isso para fazer confusão, outra coisa é conhecer para exercer a sua cidadania. Então, é diferente. Eu tenho dito aos gestores que é importante a gente ter essa abertura para a participação, para que as pessoas possam interagir e conhecer como funciona. Às vezes as pessoas, no seu dia a dia, não sabem como funciona o poder público, a burocracia tem que ser cumprida, as etapas para um projeto ser implementado, né? Como é que funciona a tabela de fazer obras.
Hoje é em Surubim, não é isso?
Oi?
Hoje é em Surubim, amanhã em Caruaru e na sexta em Itabira.
Itabira, exatamente. Porque são cidades polos onde reúne municípios circunvizinhos que estão dentro desse projeto da União Europeia.
Entendi. Ô, presidente, para finalizar, por conta do tempo, daqui a pouco tem o guia eleitoral, né? Obrigatoriedade, enfim. Eu vi uma matéria com a prefeita eleita lá de Bonito, Vânia Carneiro, né? Ela falando do carnaval lá de Bonito suspenso e lá a tradição dos papangus. Triunfo tem os caretas também, ainda não se posicionou. E na sua cidade tem os tabaqueiros. O senhor conseguiu aí fazer seu sucessor. Carnaval suspenso, ainda é cedo para definição. Como é que fica a situação, hein?
É relativamente cedo, mas a minha impressão, meu sentimento que predomina é que não teremos esse carnaval tão esperado, tão desejado, tão sonhado. Nós tivemos ano passado, você lembra que já no carnaval já tinha notícias que estava explodindo, que estava saindo os primeiros casos da Covid. Então, isso. Agora, sem um controle absoluto de vacina, que eu acho que não vai dar tempo, praticamente consenso, embora tenha muita gente trabalhando para ver, para acontecer, porque essa cadeia produtiva dessa atividade econômica, do turismo, da rede hoteleira, restaurantes, bares, gera muita renda, e os músicos, toda a classe artística, é realmente um prejuízo do tamanho do mundo. Mas não me parece seguro as autoridades sanitárias liberarem para fazer o carnaval.
Ok. No caso, seu sucessor é Sandrinho Palmeira, do PSB, não é isso?
Foi eleito 64%, é o vice-prefeito atual, um rapaz jovem, psicólogo, cheio de boa vontade, de compromisso, de se empenhar ainda mais no serviço público.
Ok. Presidente, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Um abraço virtual, até um próximo encontro, hein? Tudo de bom para o senhor.
Abraço forte, virtual, né? Para você, Jota, meu querido Edmar, e aos ouvintes da Rádio Folha. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
Amém, assim seja. Edmar Lira, muito obrigado também pela tua participação. Até a próxima sexta-feira, hein?
Obrigado, Jota. Agradeço também ao presidente da AMUP. Queria registrar de público, né, o trabalho que o Patriota faz à frente da AMUP, um trabalho sério, respeitoso, e que tem muita credibilidade perante os prefeitos pernambucanos. Então, um abraço a todos e até sexta, se Deus quiser.
Ok. Forte abraço. Até sexta, final do nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.